Este não está a funcionar. Boa tarde. Ah, já está. Muito boa tarde a todos. Em nome do secretário-geral da UCLA, Dr. Vítor Ramalho, queria dar as boas-vindas ao Dr. Francisco Fragoso e a todos os presentes. É para nós uma honra e um gosto tê-lo e tê-los nesta nossa casa, que também é vossa. E vamos então ouvir a palestra do Dr. Francisco Fragoso, que, à semelhança de outros eminentes médicos e figuras culturais portuguesas e não só, como Miguel Torga, que também foi poeta, ensaísta e também produziu peças de teatro, também como Chekhov, vamos ouvir o Dr. Francisco Fragoso, que é uma figura muito importante, não só da medicina, como da cultura cabo-verdiana. Doutor, bem-vindo e muito obrigado por nos honrar com a sua presença.
Mais uma vez, muito obrigado. Posso falar, não é? Bom, antes de mais, eu queria cumprimentar a todos, especialmente o representante do meu grande amigo, Dr. Vítor Ramalho, portanto, pessoas, homens da cultura. E acho que, como dizia muito bem José Martí, ser culto é o único modo de ser livre. Portanto, nós nascemos, mas para viver temos que ser culto. E é a cultura que nos dá, de facto, a existência. Ora, o tema que eu vou falar é um tema que diz respeito a todos nós, sem exceção, médico, não médico, paciente ou não paciente. Tá? Porque, e digo mais, não, o que eu estou a dizer, de facto, já tem bastante, inclusivamente, impacto, não é aqui em Portugal, mas, por exemplo, em França. Em França, há duas universidades que estão a ver esta obra. Le Nouveau Serment d'Hippocrate. O Novo Juramento de Hipócrates. Esta obra saiu há pouco tempo e é, de facto, um projeto extraordinário no âmbito desta área. Ou seja, como sabe, a Faculdade de Medicina de Montpellier, que foi célebre desde a Idade Média, inclusivamente, mas eles sempre estiveram na onde, aliás, a Universidade de Montpellier é importante por causa da Faculdade de Medicina de Montpellier. E por isso eles são pioneiros em coisas muito boas. E uma das coisas muito boas é, há coisa de 7 anos, eles criaram um curso anual, obrigatório, a todos os estudantes do quarto ano de medicina, para que pudessem saber falar com os doentes, sobretudo os doentes de oncologia. E quem está à frente, por sinal, é o Marco Ixu Sérgio Ucaim, e que é, de facto, uma pessoa extraordinária. O Marco Ixu é uma pessoa extraordinária, é um oncologista de renome, e Sérgio Ucaim, que é, de facto, um grande ensinador, a ponto que ele estudou no célebre teatro-laboratório da Polónia, que é muito conhecido, onde ele, de facto, fez toda a sua formação. Então, estes dois, um é representante do Departamento de Oncologia, portanto, da Medicina, da Faculdade de Medicina. Outro é o representante do Departamento das Artes, portanto, do Teatro, como encenador. Eles criaram, então, este curso. Curso esse, que, como digo, já tem 7 anos. Cada ano são formados 300 alunos. Estão a ver o quê? E hoje sente-se que esses alunos, inclusivamente, como médico, são médicos, de facto, que sabem falar com o doente. Porque a relação médico-doente é importante. Daí que... Mas não é só a Faculdade de Medicina, portanto, este aqui, qualquer pessoa pode comprar este livro, mas este livro, de facto, mostra isto aqui que eu estou a dizer. Mas também a França, que está sempre na ordem do dia, a Universidade de Nantes, aliás, eu no meu livro, que eu, por acaso falou de Miguel Torga, aliás, a minha obra anterior é sobre os 8, que é uma homenagem, porque eu postei aos 8 médicos portugueses dramaturgos. E onde está, digamos, Miguel Torga, inclusivamente, Bernardo Santarém, Hélder Pista Monteiro, etc. São 8, inclusivamente, a obra está publicada. E, bem, para verem como é que é, de facto, essa dinâmica. E na Faculdade de Medicina de Nantes, também há este curso que é para formar médicos, pais e famílias, as crianças, inclusivamente, e este curso, onde é que eles foram buscar o esteio? É do teatro de um grande, de um saudoso amigo meu, Augusto Boal. O Teatro Fórum, Teatro Fora, foi criado por Augusto Boal. Então, a partir deste teatro que eles criaram, e também nesse meu livro sobre os 8 médicos, está lá esta obra. No teatro, Medicina e Teatro também, está lá explicar essa coisa da Faculdade de Medicina. Posto isto, eu não vou-vos demorar muito tempo, porque não vale a pena estar-vos a cansar, mas está aqui o texto que eu trouxe para vos apresentar, que é Medicina e Teatro. Convém na capa deste trabalho, está aqui esta senhora, que eu considero uma mulher assumidamente mulher, uma grande médica oncologista, uma grande escritora, uma grande dramaturga, uma grande senhora, inclusivamente, que viveu, faleceu há pouco tempo, inclusivamente, mas ela deixou uma obra fantástica, como médica e como dramaturga, e sobretudo nos movimentos cívicos. Só para verem a estatura dela, no Panamá, ela é de Panamá, houve uma altura em que se começou a falar, portanto, das crianças de 12 anos, 11 anos, que iam para a escola grávidas. Ela disse, não, nós não podemos contemplar isso. E deu um murro na mesa e disse, a partir de agora nós temos que bater para que elas façam a sua vida normal. Então, ela escreveu um livro extraordinário, que hoje é um manual para fazer a educação sexual das crianças do sexo feminino, que é La Costilla de Adão, ou seja, A Costela de Adão. Esta obra é, no fundo, é um manual. Mas ela, de facto, é uma senhora extraordinária. Por isso é que eu pus aqui na capa. Mas, em contrapartida, na contracapa do trabalho, então, são pessoas que estão ligadas a isso. Que é este que estão a ver aqui. James N. Eslow, que é, de facto, nigeriano, que deixou uma obra fantástica como dramaturgo, mas também como médico. Aliás, ele teve um contributo extraordinário na luta contra a tuberculose na Nigéria. E a obra dele, como dramaturgo, é considerado pioneiro do teatro africano, porque ele libertou o teatro africano de muitas coisas, inclusivamente da ação dos missionários. E hoje, a maior parte, todo o teatro africano, lhe deve a ele. Aliás, há uma dramaturga ganesa, que é Susan Wetterland, que eu montei uma peça nela lá em Cabo Verde, no juramento de Ansagoro, e, de facto, é inspirado no teatro deste senhor. Bom, posto isso, eu vou ler o texto que eu preparei, para nós não perdermos mais tempo. Antes de mais, eis algumas marcas relevantes para principiar essa nossa comunicação. ir ao teatro equivale a participar de um espetáculo, de uma criação humana que nos representa. O teatro, arte da presença, da escuta e do encontro, está aí presente, assumindo-se como autêntico vizinho fraterno da medicina. A medicina não é unicamente uma ciência técnica, mas outro sim, uma arte de múltiplas ressonâncias humanas. O hospital é um teatro vivo, sem representação. O retorno do íntimo no circo medical. És porque a humanização da relação médico-paciente é a condição vital da ética médica ante a perda, a dor e a morte. O teatro e a medicina não têm relações complexas, estreitas e ambíguas. O teatro serve-se da medicina e, reciprocamente, a medicina o teatro. E estudemos, então, de modo explícito, a questão de fundo que informa em substância este aliciante tema em apreço, análise e estudo. A cena do teatro, qualquer que seja o recinto, espaço, e qual seja o género, tragédia, drama, comédia, revista, vaudeville, ópera cómica, opereta, comédia musical, teatro da crueldade, teatro do absurdo, teatro da invectiva, etc., é um lugar assumidamente mítico. Ao mesmo tempo, em e fora do tempo, mesclando o real, o imaginário e o simbólico. De feito, a relação que se urde entre os espectadores, os atores, no fermento dos quais pontificam os monstros e as divas, o encenador e o autor põe em jogo a personalidade, a história inconsciente de cada um. Cada representação, mesmo se for a milésima, é única. A cerimónia tem suas regras e se desenrola segundo um protocolo preciso, com que se vê, se mostra, se ouve e se escuta as arrumadeiras, a sala, orquestra, frisas, balcões, geral, o público, a cortina, a ribalta, o cenário, as três pancadas. Aqui só um pormenor. As três pancadas que foi criada por Molière, o Célio Molière. Eu utilizo, continuo fiel ao Molière, mas sabem que em Portugal são 11 pancadas. Mas se quiserem mais problema, depois. Enquanto, portanto, em França, portanto, em Portugal, são 11 pancadas. Só para fazer este pormenor. Os atores e o que se encontra simulado. Salvo alguns privilegiados ou iniciados, ninguém vê um encenador, o gerador e o construtor de cenários, o autor da peça, os técnicos de iluminação, técnicos especializados e demais outros intermitentes do espetáculo, os símbolos, os bastidores, o camarim dos atores, o bombeiro de serviço, a entrada dos artistas, os dramas secretos de uns e de outros são excluídos do tempo da representação. Portanto, os dramas secretos de uns e dos outros são excluídos do tempo da representação. Nossa, isso é importante dizer isso. De onde daí que vem fazer, então, a medicina dentro desse lugar? E bem, na verdade, ela está em sua casa, no teatro, e ela é onipresente sob todas as variegadas formas e expressões, sem falar da abundância de médicos no meio do público, designadamente na ópera. Na ópera, de facto, os médicos são lá. É necessário, outro sim, apontar o grande número dos autores médicos, médicos e intérpretes, porque há médicos e intérpretes, quer na ópera, quer, de facto, no teatro. E a riqueza de repertório ensinando a medicina, os médicos, enfermos e enfermidades, frequentemente de modo metafórico, insistindo no recurso inesgotável em emoções e outro sino ridículo e no cómico destes temas. Aliás, sobre a questão de emoção, é muito importante falar de emoção. Aliás, depois eu vou mostrar um livro, que é este que está aqui. Na verdade, Aliás, eu nessa obra, eu falo desta questão. Para mim, de facto, o fio que sutura esta harmonia, digamos assim, este encontro, é de facto a emoção. É a emoção. Mas isso está muito bem explicado aí. Etimologicamente, o vocábulo do que se chama teatro, do grego teatron, ulteriormente do latim teatrum, vem do verbo grego teatromai, teatromai, ver, contemplar, ver, contemplar. Teatro, lugar onde se vê, teatro, lugar onde se vê. No Renascimento, falava-se dos teatros anatômicos, para denominar as salas onde, com o objetivo de aprender anatomia, os estudantes... Desculpa. Os estudantes em medicina podiam ver dissecções humanas. Ora, no teatro, a medicina, os médicos e enfermos dão a ver. Dão a ver. Eles podem, expõem nu para o público, que pode estar-lhes ver, contemplá-los em toda impunidade. O espectador pode deixar andar as suas emoções, rir, chorar, ter medo. Ele sabe que tudo é falso, entre aspas, que não é a realidade, que é apenas teatro. Então não corre riscos. Levar a enfermidade e os enfermos ao teatro, mostrar por conseguinte e publicamente exumar os tabus do seu reconto, da intimidade e do pudor, representar o mal a falar, é um tanto quanto o exorcizar, amansá-lo, dominá-lo. Enfim, fazendo chegar aos outros, partilhando, torna o menos molesto, o drama desdramatiza. É um facto assente. Numerosos autores dramáticos são médicos. Atentemos no seguinte. Alguns exerceram, mais ou menos durante muito tempo, como Anton Tchekhov, médico durante toda a sua vida e existência, Mikhail Bulgakov ou Jorge de Mello, alguns a miúdo resguardando atrás de um pseudônimo, foram personalidades eminentes do mundo médico, como Eduardo Brissot, professor da Faculdade de Medicina de Paris, Olaf, pseudônimo de José Babansky, médico dos hospitais de Paris. Vamos já ouvir falar do sinal de Babansky, que é muito conhecido. Babansky era, de facto, de origem polaca, mas ele fez toda a sua vida em França. Henri Guillon, já não, etc, etc. Outros que tenham ou não terminado os seus estudos nunca praticaram medicina, como Marcel Aimée, Henrik Ibsen, que foi um grande dramaturgo, mas ele estudou medicina, só que não praticou, mas há lá sempre. E Alfred de Musset. De referir outros sim, que a enfermidade de alguns médicos, dramaturgos, influiu por vezes enormemente a sua obra, como a tuberculose, no caso de Anton Tchekhov. Tchekhov morreu muito cedo, morreu de tuberculose. Destarte, como acabamos de ver, o teatro utiliza a medicina. O teatro utiliza a medicina. Reciprocamente, a medicina serve de entendimento do teatro. Por exemplo, o quadro da arte-terapia, da qual pode-se cotejar os palhaços procurando os hospitais para divertir os pequenos enfermos. O psicodrama utiliza a teatralização dramática numa forma de terapia inventada pelo psiquiatra Jacob Levi Moreno. As nevroses são ensinadas a partir de cenários improvisados. O teatro é outro si ainda utilizado no âmbito da aprendizagem da medicina, como já vos falei há bocado, e da relação médico-doente. Lê-se pedagogia médica, ou seja, o desempenho de papel, atores desempenhando o papel de doentes, a educação sanitária, educação para a saúde, ou ideológica ou política do público. Enfim, como não perceber mais geralmente a teatralidade da medicina, mais ou menos presente em função da época, da psicologia e de modos de fazer e de proceder de cada médico. Sendo o exemplo mais conhecido, as apresentações de doentes à maneira do professor Jean-Martin Charcot, são as célebres terças-feiras do Hospital de Salpêtrière, em que, de facto, muita gente aparecia, não só pessoas, mas escritores, e foi ali que, inclusivamente, bom, Freud, ao assistir, de facto, às sessões, que lhe deu a ideia de criar a psicanálise. Portanto, isso, mas isso dava para fazer uma palestra. Onde, no fim do século XIX, os jovens histéricos da Salpêtrière exibiam sintomas diante do público composto por médicos e outros sim, escritores, artistas e comediantes. Agenda o povo. Já agora, em vez de precisão oportuna, não duvido que a disciplina médica tenha uma profunda influência sobre a minha atividade literária, enriquecendo, notavelmente, o panorama das minhas observações e o quadro dos meus conhecimentos. Só quem seja médico pode entender esses resultados, que provavelmente me fizeram evitar muitos erros. São palavras lúcidas de Anton Chekhov, um dos autores que maior influência exerceu no âmbito da dramaturgia do século XX, com as que tentou analisar o peso que possui a sua condição de médico, a sua condição de médico sobre a sua obra literária e, por extensão, a sua excelente dramaturgia. A medicina é a minha esposa legítima, costumava afirmar. A literatura é a minha amante. Não posso viver sem as duas. E acrescentava, sinto mais satisfeito quando penso que tenho duas profissões em vez de uma única. Se não tivesse a profissão médica, dificilmente poderia dedicar a liberdade do espírito e dos meus pensamentos à literatura. O médico, como qualquer homem que aspire a ser culto, deve ler literatura. Todavia, outro sim, se a sua vocação o leva a isso, o médico pode dedicar parte do seu tempo livre a escrever literatura. A literatura pode ser fonte do saber médico. Deste modo, expressava Pedro Laín Entralgo, médico e dramaturgo espanhol, no atinente a este tema de dualidade profissional do médico. Em 1986, o médico e dramaturgo espanhol, Jaime Solón Vidal, escreveu o seguinte: La persona del médico, como indivíduo, como ser humano instalado em um mundo, em uma época, a quem, quizá, não lhe basta a intimidade da relação com seu próprio particular enfermo, que solicita sua ajuda, necessita com frequência ampliar sua experiência e opiniões, incluso seus afanes terapêuticos, a um setor muito mais aberto da comunidade. Pode, com a pretensão de hablar, em vez de escutar, como acostuma compartilhar seu pensamento, suas ânsias, sua piedade, ou simplesmente seu sentido de humor, a setores mais amplos. Escreve. Servimos destas três eloquentes citações de médicos, escritores, dramaturgos de renome, visto que elas, na verdade, resumem em substância, de modo assaz eloquente, os motivos que podem impelir os médicos a decidir escrever obras literárias dramáticas. De feito, por um lado, a medicina enriquece a sua atividade literária. Por outro, o médico, graças à literatura, potencia e incrementa o seu dever médico, o seu saber médico. Célebre essa sessão sentença do médico e dramaturgo espanhol José de Letamendi. Quem só sabe medicina, e medicina sabe. Esta frase, a sessão é muito interessante, não sei se as pessoas... Esta frase é em Portugal, e, por uma certa ignorância, se atribui ao professor Abel Salazar. Não, essa frase não é de Abel Salazar. É, agora, Abel Salazar, como achava que essa frase era muito forte, e ele tanto que conhecia diretamente, ele, inclusivamente, pôs no seu escritório, no seu gabinete de trabalho. Portanto, e hoje é uma homenagem, como sabem, ao Instituto Biomédico do Porto, que é Abel Salazar, está lá, logo, frente a esta frase. Mas a frase é de José Letamendi. Finalmente, o médico satisfaz com os seus escritos a sua necessidade íntima de se comunicar com o mais amplo setor da sociedade em que vive, com o sentido social, comunicando deste arte os seus pensamentos e experiências a quantos leem e estudam suas obras ou contemplam desde as poltronas suas peças de teatro. Não se trata, na maioria dos médicos escritores, de narrar os casos vividos na sua prática cotidiana, conquanto, outro sim, existe a quem se limita em expô-los ou otorgando-os de forma literária. A influência da medicina no autor é muito mais profunda. A influência da medicina no autor é muito mais profunda. No entanto, mais subtil, muito mais interiorizada no seu próprio ser. Vai-se destilando gota a gota, permutando o seu modo de ver o mundo, com o seu contacto com o sofrimento físico-moral dos seus semelhantes. E com a morte, estas vivências condicionam dramaticamente, quer nas narrativas, no ensaio, na poesia ou no teatro. Sim, efetivamente, o literário permanece marcado pelo real. Marcado pelo real. E o real, por seu turno, pelo literário. Uma dialética que, num delicado equilíbrio, convive no seu ânimo e recôndito. Quando o médico que assistia nos derradeiros momentos a Balzac, o grande Balzac, fala-lhes do sofrimento em que afligia, o novelista pediu-lhe que não falasse de fantasias, mas sim do mundo real, que eram as personagens que ele tinha criado nas suas novelas e romances. Então, isso é importante. Grosso modo, pode dizer-se que existem dois tipos de médicos escritores. Os que, conquanto sobrecarregados pelo exercício da absorvente profissão de médico, sentem de vez em quando a fricção desse anjo caprichoso que se denomina a inspiração e que nos seus dias livres ou nas férias otorgam integral resposta em forma de poemas, relatos, novelas ou qualquer outra forma de expressão. Os médicos que não podem resistir a ela desenvolvendo deste modo uma vocação paralela à outra, uma segunda profissão que rivaliza com a medicina. Conquanto a longo, como expressava Tchekhov, é muito difícil perseguir a duas lebres ao mesmo tempo. Em muitas ocasiões, uma sufoca a outra. Bom, raros são aqueles que não colocam ao médico, escritor, dramaturgo, esta pergunta. Por que será que com tanta frequência o médico possui uma veia literária? A questão é óbvia. O contacto com o ser humano comporta um interesse, uma compreensão, ou pelo menos um conhecimento dos seus reais problemas, que às vezes, para lhe dar uma resposta mais geral, não basta o arsenal médico-terapêutico, mas sim, necessita outro sim, o campo branco infinito de folhas de papel, a caneta, o computador, ou, por que não, o cenário. Acta exa fabula, enfim, por causa, ars longa, vita breve. Na verdade, a arte é longa. No entanto, a vida é brevíssima. Tenho dito, era isso que eu vos queria dizer. Agora, eu só queria vos mostrar mais uma coisa dessa. Só esta obra. Esta obra é de uma... Ela é alemã. Está radicada no Chile, onde ela é professora. E é sobre a emoção que eu vos disse. É a emoção que estrutura, de facto, como digo. Mas isso, quem quiser saber, mais tarde. Acho que era isso que vos queria dizer. E muito obrigado pela vossa presença. Agora, passo a palavra aos meus colaboradores.
O poeta está morto. Morto? Morto sobre a terra. Sobre a terra. Sobre a terra. Morto sobre o mar. Sobre o mar. Sobre o mar. Morto sobre o deserto. Sobre o deserto.
E morte corre sobre o estro e possui a sua vida. Eis que a morte louca nos chega. Não sei, não sabemos que horas são. Só sei, sabemos... que o dom da morte me atravessou, nos atravessou, triunfante. Os olhos semicerrados, respiração terminada e pronto. A vida se foi. Num ápice, tudo se consumiu. A beleza do corpo, a doçura da fala e os prazeres da vida. Já não sou. Não somos. apenas o estro de uma existência sem história, terminando.
O poeta está morto.
Mas eu sou poeta. Um poeta não pode morrer. Que asco! Um poeta morto, erradicado, irradiado dos seios dos mortos. Uma ousadia. Talvez um fio de sonho, perseguindo uma voz longínqua, breve, nas vielas escondidas, sussurrando a palavra, não disparada, projetada com a arma do medo. Oh, medo, medo, dissipa a angústia deste ente que apenas de viver só soube sonhar e à morte vendeu o seu corpo frágil, não como a deusa do amor numa dádiva, mas como a prostituta no seu leito de entrega venial.
O poeta está morto. Morto?
Ele morreu. Talvez numa tarde. Disseram, ele era a poesia. Na sua secretária de trabalho, nenhum poema escrito. E a sua voz, quente, parece que paira. Mas ninguém sabe onde. Sobre o mar, sobre as vicissitudes, quiçá sobre o deserto das consciências. Sim, eu sou poeta. Um poeta não morre. Ai, um poeta morto. O mundo vive à nossa volta. Sobre a terra, não temos casas. Nós, ser vivo, como todos os outros, ansiando a vida, pois que o estro nos despedimos, despidos, a renúncia nos oferece o mundo neste desprezo, que nos conduz ao desperdício, neste transitar da vida para a morte.
O poeta está morto. Morto?
Eu sou poeta. Fui à Guerra Santa. Soldados gritando, fazendo amor, emprenhando a vida, sem que a terra entendesse, o mar sentisse. Pois os deuses decretaram. Os poetas só têm um destino. Morrer, não pela vida, mas pela morte. Morte não saciada. Morte não determinada. Morte, simplesmente morte, neste absurdo prazer de desaparecer, neste sentir das ânsias do nada, em que o homem vencido pela sua sombra é a encarnação da derrota.
O poeta está morto. Morto?
Eis a tarde consumindo, a noite violenta, tenebrosa. As palavras esmagadas, vendidas, talvez mesmo empenhoradas. E eles disseram, não temais, filho da noite, somos detentores da verdade, somos mestres da eternidade, nos erguemos, erguidos. Mas a loucura onde ficou? Quedando? Pedras, paredes, muros intransponíveis, casas, cacos, macacos, sussurrando. E a voz passa, passando sempre. Sempre. Sempre.
O poeta está morto. Morto?
E, poeta, onde vais? A enterrar, sepultando? O mar não te quer e a terra não te recebe. A maldição de um corpo, embora morto, não apodrecido, embora finado, não desfeito. E, poeta, os corvos não conseguem tragar a tua carne, dura, enquanto morto, não apodrecido, não desfeito.
O poeta está morto. Morto?
Naquela tarde fria, os nossos corpos, enlaçados, quentes, o medo não existia. A terra nos recebeu, abrindo as suas entranhas. E na dádiva da purificação, nos lavou o mar. E depois, Disseste, dissemos, disseram. Lá está o poeta, que a morte não o incomode. Da vida se ergueu, erguido, da realidade se assumiu, assumindo-se. Sim, eu sou o poeta, do dom da morte interdito, da vitória, a encarnação, e eis do sonho nos conjuramos, conjurados. Os carneiros, bestas passando, e o nosso ato de amor não se consumindo. A tarde, cada vez mais fria, dois corvos agourentos pairam, pensando lugubremente na nossa morte, que nós, por gosto, fingimos estando, e os seus olhos, de felizes encovados, se espantam. E a vida corre sobre o estro e possui a sua morte.
O poeta está vivo, vivo, vivo sobre a terra, sobre a terra. Vivo sobre o mar, sobre o mar. Vivo sobre o esterco, sobre o esterco.
Para que a terra saiba e o mar entenda, o caminho do poeta não é a morte. O seu destino é a vida que se vive e que renasce, a vida que se abre à nossa volta. E disseram, o poeta só quer a morte, se o poeta é a própria vida. E mais disseram, o poeta quer a sombra, se o poeta saiu das luzes. E disseram ainda, o poeta, este, só quer as grades. O poeta é a liberdade. Mas sim, para que a terra saiba e o mar entenda, o poeta está vivo. Ele está vivo. Vivo sobre a terra. Sobre a terra. Sobre a terra. Vivo sobre o mar. Sobre o mar. Sobre o mar. Vivo sobre o esterco. Sobre o esterco. Sobre o esterco. E a vida corre sobre o estro e possui a sua morte. Obrigada.
O evento que acabaram por assistir foi protagonizado por Inês Lourenço, António Lourenço e Francisco Fragoso. Kwame Konde. Saudações, amigas. Até uma próxima.
Muito obrigada a todos pela vossa presença.